Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 31 de julho. Lá fora, 31 graus na capital americana, aos microfones na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Na técnica, temos Shen Xiongang. E nas notícias, a Ana Guedes. Títulos de atualidade, líder do Hamas assassinado em casa em Teherã, autoridades do Irão responsabilizam Israel. Também iremos falar sobre a condenação de crimes de guerra na Guiné-Conakry. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola. Tribunal de Saurimo condena 198 pessoas a penas de prisão a até 8 anos devido aos confrontos de outubro de 2023. Advogado de defesa recorre porque, segundo ele, não foi provado qualquer crime.
Não se pode considerar isso como sendo um crime que leva a 4 a 8 anos de cadeia.
Presidência angolana anuncia acordo de cessar-fogo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Analista político diz que os dois lados têm de ultrapassar a desconfiança existente.
A presença de desconfiança de não ficarem ultrapassados, esse cessar-fogo vai ser violado tão logo depois do dia 4.
Também falaremos da violência contra bens públicos em Luanda e sobre os avanços e desafios da mulher angolana neste dia da mulher africana. Muito mais para si nesta primeira hora sobre Angola, mas por agora vamos às notícias internacionais.
O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teherã esta quarta-feira, de acordo com declarações divulgadas pelo Hamas e pela Guarda Revolucionária do Irão. A televisão estatal iraniana também noticiou a morte. Até agora, ninguém assumiu responsabilidade, mas o governo de Israel tinha dito antes que mataria Haniyeh e outros líderes do Hamas após o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel. Na sua declaração, o Hamas lamentou a morte de Haniyeh, que disse ter sido morto num traiçoeiro ataque sionista à sua residência em Teherã. Haniyeh participou na cerimónia de tomada de posse do presidente iraniano aqui na terça-feira. Tel Aviv não comentou o assunto, mas a Associated Press diz ser uma prática habitual quando se trata de assassinatos cometidos pela sua agência de inteligência, a Mossad. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, ameaçou castigar Israel pela morte de Haniyeh. O líder da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, condenou o assassinato, chamando de ato covarde e um desenvolvimento perigoso que não ficará sem resposta. Por seu lado, o governo iraniano declarou que a ação cruzou linhas vermelhas e que Israel pagará um preço elevado. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou apoio a Israel e afirmou que os Estados Unidos defenderão o Israel se ele for atacado, ao mesmo tempo que trabalham para acalmar a situação. Por seu lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o assassinato, tal como a China e o Qatar. Um tribunal da Guiné-Conakry considerou o antigo líder da junta militar, Moussa Dadis Camará, e 7 outros comandantes militares acusados de crimes contra a humanidade num julgamento sobre o massacre num estádio em 2009. As acusações, que incluem assassínio, violação, tortura e rapto, foram reclassificadas como crimes contra a humanidade, segundo o tribunal. 4 outros arguídos foram considerados inocentes. Camará, de 60 anos, era governante da Guiné quando mais de 150 pessoas foram mortas durante uma manifestação pró-democracia a 28 de setembro de 2009. Camará, que tal como os outros acusados tinha negado as acusações e declarado-se inocente, foi condenado a 20 anos de prisão pelo juiz. Dezenas de milhares de pessoas tinham se reunido num estádio em Conakry, a capital, para o pressionar a não se candidatar às eleições presidenciais do ano seguinte. Muitos foram baleados, fiqueados, espacados ou esmagados numa debandada quando as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo e atacaram o estádio. O presidente americano Joe Biden está a pressionar o Congresso a fazer mais para reduzir o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O novo esforço surge no momento em que o ex-presidente Donald Trump intensifica os ataques contra a vice-presidente Kamala Harris, a provável candidata democrata à presidência. A campanha republicana de Trump descreveu Harris como tenente displicente de Biden na batalha da administração para diminuir as drogas ilegais e os imigrantes sem autorização de entrarem nos Estados Unidos vindos do México. A Casa Branca anunciou uma série de propostas de Biden destinadas a travar a epidemia de drogas. Ele quer que o Congresso aprove legislação para estabelecer um registro de prensas de comprimidos e máquinas de comprimidos e para aumentar as penas contra contrabandistas e traficantes de droga condenados. O general sudanês Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército e líder do país, escapou a um ataque de drones contra uma base no leste do Sudão, devastado pela guerra civil, e excluiu quaisquer negociações com os paramilitares. O exército informou que houve 5 mortes na sequência de um ataque de drones à base, onde o general Burhan participava numa cerimónia de graduação a cerca de 100 km de Porto Sudão, que se tornou a capital de facto do governo leal ao exército. Enquanto a agitação cresce na Venezuela devido às eleições presidenciais de domingo, o Centro Carter, sediado nos Estados Unidos, afirma que a votação disputada, que terminou com o presidente Nicolás Maduro sendo declarado vencedor, não pode ser considerada democrática, pois não cumpriu os padrões internacionais de integridade eleitoral, afirma-se em comunicado. O Conselho Eleitoral da Venezuela, controlado por Maduro, anunciou que o presidente tinha ganho as eleições com 50% dos votos contra 44% do opositor Edmundo González. Resultados do Conselho contradizem as sondagens à saída das urnas, que mostravam que González tinha ganho por uma grande margem.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora falar da decisão do Tribunal da Comarca da Lunda Sul, na província angolana de Saurimo, que condenou, na Comarca da Lunda Sul, na cidade de Saurimo, que condenou ontem 198 cidadãos a 4, 6 e 8 anos de prisão. Num acórdão, o juiz disse que os réus cometeram os crimes de rebelião, associação criminosa, desobediência à ordem de dispersão e ajustamento, participação em motins e danificação de bens públicos quando participavam numa manifestação de apoio à autonomia. A defesa anunciou que vai recorrer e a ativista diz que é hora de o governo dialogar. Desde Luanda, Venâncio Rodrigues.
No acórdão, o juiz da causa reiterou que os réus cometeram os crimes de rebelião, associação criminosa, desobediência à ordem de dispersão e ajuntamento, participação em motins e danificação de bens públicos. O tribunal considera que o movimento Lunda Chope não é um partido reconhecido ou uma associação reconhecida nos termos da lei e que, mesmo que fosse reconhecida, não lhe seria permitido hastear da bandeira de um suposto Estado Lunda Chope. Os réus foram ainda condenados a pagar 1.700.000 kwanzas de indemnização à Polícia Nacional e 450.000 kwanzas a favor do cidadão Pedro Manuel Kwanza. O advogado Salvador Freire, da Associação Maus Livres, disse à Voz da América que a defesa recorre da decisão junto do Tribunal da Relação.
Nós, inconformados com a decisão, interpusemos recurso porque nós não estamos de acordo com a decisão do tribunal que julgou o caso. Porque há muita incongruência, tendo em atenção o que se pode provar junto do tribunal. Portanto, as provas materiais em que os réus foram submetidos no tribunal fez com que nós não ficássemos satisfeitos com a decisão tomada. Pensamos que houve um excesso por parte, um exagero melhor, por parte do juiz da causa e, entretanto, inconformados com a situação, preferimos interpor recurso para o Tribunal da Relação. Nem sequer isso propôs-se no tribunal. Eles estavam de fronte à sua sede, a sede protetorada de Lunda Chope, como qualquer outra organização ou qualquer uma associação, onde os seus dirigentes, seus membros estiveram presentes e entoando o hino do movimento protetorado de Lunda Chope. Portanto, não se pode considerar isso como sendo um crime que leva de 4 a 8 anos de cadeia.
A partir da cabinda, o coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos, Alexandre Kwanga, considera injusta a condenação e sugere diálogo entre o governo e os povos das diferentes regiões de Angola com vista à resolução dos seus problemas por via pacífica.
Essas reclamações e reivindicações são latentes, porque cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua autonomia. de se identificar enquanto povo para que eles usufruem os seus recursos que as lundas têm. É falácia aquilo que temos visto que João Lourenço é o homem do diálogo. Mas claro que tem que negociar, tem que dialogar com os povos que fazem Angola para entender realmente o que querem e como querem. Não primeiro por condenação, porque condenar pessoas que lutam por um povo é condenar todo o povo. Então não é caminho certo para resolver esse diferendo das lundas e o governo angolano. É necessário que converse. Nós também aqui somos sempre condenados. E isso mancha de tal maneira a democracia em Angola.
Na sequência dos tumultos que ocorreram em simultâneo nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Quando-Cubango, o ministro angolano da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, tinha advertido que o governo não vai permitir que grupos de cidadãos possam inverter a ordem. Nestas províncias, dezenas de outros cidadãos que integram o mesmo processo aguardam julgamento há quase 10 meses. O advogado Gonçalo Jamba, que defende um grupo de detidos na província de Moxico, disse à Voz da América que o juiz da comarca local ainda não exerou o despacho de pronúncia dos acusados até o momento. Jamba acusou o juiz da causa de alegadamente se recusar a responder aos reiterados pedidos de habeas corpus por excesso de prisão preventiva dos detidos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, a presidência angolana anunciou que os ministros dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo e do Ruanda acordaram um cessar-fogo a partir de 4 de agosto num encontro realizado ontem na capital angolana, mediado pelo presidente João Lourenço. Lourenço tem estado a mediar o conflito na região de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, desde há algum tempo, onde os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, têm combatido as forças de Kinshasa. O cessar-fogo será monitorado por um mecanismo de verificação ad hoc reforçado, acrescenta a nota, que refere-se a um sistema de monitoria criado anteriormente sob os auspícios de um agrupamento regional, mas não há mais detalhes. Hoje, falei com o analista político angolano Agostinho Sicato, que tem acompanhado a crise na República Democrática do Congo, a quem comecei por pedir uma primeira reação a este acordo.
Um acordo de cessar-fogo pode permitir às partes organizar melhor para então concluir que está num acordo definitivo, portanto, um acordo de cessação das hostilidades e acordo de paz, como diríamos, um acordo definitivo, para que tanto o Ruanda quanto o Congo Democrático tanto voltem à vida normal e trabalhem dentro do fortalecimento das relações que têm, apesar de haver seguramente ainda áreas que são bastante rotulantes entre as partes. Porque o Ruanda ainda desconfia a República Democrática do Congo ainda desconfia sempre fundamenta a sua desconfiança no sentido de que o Ruanda esteja, militares ruandeses estejam a apoiar os movimentos e fundamentalmente os principais movimentos armados na RDC, e por conta disso acha que o Ruanda é que está a alimentar cada vez mais o conflito. Portanto, isto precisa estar ultrapassado. Se essa desconfiança não ficarem ultrapassados, esse cessar-fogo vai ser violado tão logo depois do dia 4.
E que neste momento desconhece os meandros e os detalhes deste acordo, não foram revelados pela presidência angolana. Este é o ponto mais importante na sua leitura. Ou haverá outros pontos e como levar que essas partes aceitem e cumprem um eventual acordo que dê espaço a um futuro acordo de paz?
Primeiro, creio que a função do mediador é das mais importantes nesta altura, em exigir até das partes que é um compromisso que fazem internacional também para terminar. Determinantemente, o mediador precisa fazer com que as partes cumpram. Mas não basta isto. É preciso que ao longo desta comissão de verificação, não só, também não sabemos o seu mecanismo de verificação, mas que vá um pouco mais a fundo. Uma das formas de se resolver esse problema definitivo é ir à base e conhecer o cerne das reivindicações de parte a parte e não endurecer as posições, porque tanto uma quanto a outra parte tanto tem uma quota de responsabilidade. E aqui sim, o que se espera é ser uma responsabilidade de parte a parte para que esse acordo não seja mais um acordo como muitos que já foram assinados e no dia seguinte voltaram novamente a ser violados. E para conflitos nós sabemos bem o que isso quer dizer. Esperamos muito bem que as forças armadas, tanto de um quanto do outro lado, tanto logo que tomaram conhecimento dessa notícia, implementem na íntegra, mas com acompanhamento não só do mediador, mas também com acompanhamento internacional.
Eventualmente, se avançar para um acordo de paz definitivo, a União Africana e as Nações Unidas devem ser chamadas...
Não sustento a mesma tese de que deveria até ser acompanhado pela União, pelas Nações Unidas. A União Africana, sim, poderia acompanhar, mas as Nações Unidas nem tanto, porque basta as partes entenderem, assumirem cada uma a sua responsabilidade. A União Africana poderia apenas acompanhar por via do próprio mediador, até porque esta foi orientação também da própria União Africana.
Era Agostinho Cicato, analista político angolano, sobre o acordo de cessar-fogo anunciado ontem entre a República Democrática do Congo e o Ruanda pela presidência angolana. Entretanto, em Luanda, o diretor do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado informou que mais de 90 bens públicos foram vandalizados de janeiro a julho deste ano no município de Viana. O responsável diz tratar-se de 60 tampas de sarjeta, 30 postes de alta tensão, para além de cabines elétricas e lâmpadas. Dorivaldo Adão referiu que em 2023 cerca de 400 postes de energia elétrica foram vandalizados, cada um deles custa cerca de 1 milhão de Kwanzas. O diretor do gabinete reconhece, por outro lado, que o município de Viana está bem quanto à proteção dos bens públicos, sendo o único problema os comerciantes que continuam a vender os produtos em locais impróprios, principalmente na linha férrea. Voz da América, emitir onda média e onda curta, também transmitimos na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X ou ex-Twitter, com a referência voaportugues. Para contactos com redação ou se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o nosso número, é o mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E nesta sexta-feira, através da rádio, também no YouTube, no Facebook e através da nossa página, o tema será em torno do Mandela Washington Fellowship, o conhecido programa YALE que reúne mais de 1000 líderes juvenis africanos aqui em Washington, uma mesa redonda no programa África Agora, sobre a edição deste ano, quando se assinalam 10 anos da sua criação. De julho, dia da mulher africana, no Lubango, o Teodoro Albano foi conhecer alguns avanços e desafios que a mulher ainda enfrenta em Angola.
A violência doméstica, o abuso sexual, a fuga à paternidade são alguns dos vários problemas com que se debatem as mulheres angolanas, com impacto no seu desenvolvimento. A estes adicionam-se a falta de emprego, que afeta centenas de mulheres que, mesmo já com formação académica ou profissional, acabam sem ocupação pela fraca resposta do mercado. Na província da Huila, a realidade não é diferente. Lúcia Salesso, que responde pela Associação das Mulheres Ungueiras, revela que estão entre as que mais sofrem para lutar pela dignidade. quando no exercício da sua atividade são obrigadas a travar conflitos com a fiscalização.
Um dos maiores sonhos das mulheres é estarem mesmo bem legalizadas, principalmente parar com os conflitos da fiscalização. Enquanto não tivermos legalizada, então estamos na fase de dialogar, compreensão, porque não está a ser fácil.
Catarina Nunes é mulher de uma organização religiosa e destaca o reconhecimento que a sociedade vê na mulher em Angola.
Mulher deve demonstrar quem ela é e qual é o seu valor. Nós, nesse momento, estamos a gostar o valor que o governo está atribuindo às mulheres cristãs. Ontem não foi fácil uma mulher estar diante de uma população.
A Argentina Mande considera que em África e em Angola, em particular, as mulheres vão se destacando desde a política, passando pela economia, a cultura e ao desporto. Mas admite que há muito a fazer. Para ela, a exceção da mulher não precisa de conflituar com o homem.
Há quem pensa que a mulher, ao se firmar, tem que tirar a autonomia do homem, não é? Tem que, para ela, mostrar o seu valor. Nós lutamos pela igualdade e equidade de gênero. Nós queremos um equilíbrio apenas. Não que a mulher pise no homem, que a mulher entre num ringue de luta, de boxe, para conquistar. Não é necessário. Existem os extremos, mas é preciso haver um equilíbrio.
A vice-governadora da UILA, Maria Chipalavela, reconhece o papel da mulher na estabilidade das famílias e salienta, por exemplo, a sua contribuição no sucesso da agricultura familiar. A formação académica e profissional deve ser uma aposta na emancipação, ressalta a governante.
As mulheres hoje precisam de cada vez mais estudar e podemos perceber que não estamos só a falar do ensino superior. Estamos a falar de mulheres técnicas. São estas mulheres do continente africano que devemos olhar para elas como agentes de mudança.
Estas reflexões foram feitas no encontro promovido nesta quarta-feira no Lubango pelo Gabinete de Ação Social e Igualdade de Gênero no âmbito do 31 de julho, Dia da Mulher Africana, data instituída em alusão à Conferência das Mulheres Africanas que ocorreu em 1962 na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América, como sempre, em Paris. O pugilista moçambicano Tiago Muxanga defronta hoje, dentro de algumas horas, o mexicano Marco Verde e, em declarações ao portal Lance Moçambique, diz que não tem um adversário, que, no entanto, é mais cotado. Mas está ao alcance dele, já que ninguém tem cinco mãos, disse Tiago Muxanga. A nadadora angolana Lia Lima estreia-se hoje na prova dos 200 metros mariposas na piscina do complexo Parrilla de Fons. Pretende superar a marca pessoal e o estabelecimento do recorde nacional nos 200 metros mariposa. Lia Lima é a única atleta africana a competir na prova entre as 19 inscritas na Série 3. Quem já foi eliminado foi Henrique Mascarenhas, que não se apurou para as meias finais nos 100 metros livres. Os Estados Unidos, liderados por Simone Biles, conquistaram ontem a 8ª medalha de ouro, vencendo pela 4ª vez o concurso por equipas de ginástica artística feminina, um show das americanas. Atrás dos Estados Unidos, já tinham conquistado o ouro olímpico em Atlanta, Londres e Rio, terminaram Itália e Brasil, que pela primeira vez ganha uma medalha de bronze como equipa. Novak Djokovic continua imparável rumo às medalhas. Depois de bater Rafael Nadal na segunda ronda, o tenista sérvio venceu hoje a partida frente ao alemão Dominic Kuiper por 2-0. O nadador irlandês Daniel Whiffen sagrou-se campeão olímpico nos 800 metros livres com novo recorde olímpico e europeu. Bateu o norte-americano Bobby Fink e o italiano Gregorio Paltinieri. Faremos agora transferências no futebol. João Neves está de saída do Benfica por 60 milhões de dólares, mais 10 milhões em objetivos, para o Paris Saint-Germain, enquanto Renato Sanches, ex-benfiquista, pode regressar do clube parisino à Luz por empréstimo. E uma história para terminar, uma história que começou em 1954 e acaba agora em 2024. 70 anos depois, o nome Maldini não irá estar presente nos quadros do Milão. Daniel Maldini, o último membro do clã, abandonou definitivamente os Rossoneri e rumou ao Monza. A dinastia começou com Cesare, depois Paolo e agora Daniel. Foi o Desporto, na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta primeira hora de emissão da Voz da América, em Moçambique, a Presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral pede mais respeito pelos trabalhadores moçambicanos por parte de investidores estrangeiros, principalmente das empresas chinesas. O país registra, de há uma década a esta parte, uma avalanche de investimentos chineses que acabam sendo responsáveis pelo emprego de cada vez mais mão de obra para cidadãos nacionais. William Mapote tem a reportagem.
No setor da construção civil, a projetos mineiros, da indústria ou comércio a retalho, há cada vez mais investimento chinês visível um pouco por todo o país. Mas o que à primeira vista é uma grande contribuição para a redução do desemprego, pelo meio traz vários problemas ao nível de relações laborais, em parte resultante de choques de cultura de trabalho. Sob condição de anonimato, trabalhadores de uma das maiores empresas de construção baseadas em Maputo descrevem o ambiente que são expostos.
São os maus tratos que os chineses têm feito para conosco. Esse é um problema que já vem desde 2014.
É dia seguinte às 6, são 24 horas que eu fiz a trabalhar. E o China diz que vai para casa, só volta amanhã. Passando um tempo, ele 16 horas te liga, diz que vem trabalhar. Quando eu não ir trabalhar, vejo lá dia seguinte, já tenho falta.
Os trabalhadores dizem que por duas vezes queixaram seu Ministério do Trabalho sobre a sua situação, o que melhorou temporariamente o relacionamento com o patronato. Contudo, as melhorias foram de pouca dura. Esta semana, uma delegação do governo, liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, visitou uma empresa de fundos chineses que produz tijoleira e azulejos, implantada na província de Maputo. A ação, que incluía representantes do Ministério do Trabalho, ouviu as reclamações dos trabalhadores, o que levou a presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, Olga Manjate, a deixar um desabafo.
Nós todos temos direito ao trabalho, qualquer um de nós tem direito ao trabalho. E também já passamos da colonização faz tempo. Então não vamos admitir que um estrangeiro venha para colonizar ou venha para agredir trabalhadores moçambicanos.
Para além de maus tratos, o desrespeito à lei laboral, pagamento de salários abaixo do mínimo estabelecido por lei, são parte dos problemas reportados. Indicada para falar em nome da empresa visada, Beatriz Mussafo justificou alguns atropelos de seu patronato com falta de conhecimento de algumas normas.
Quando a pessoa faz uma coisa, pensa que está a fazer bem. Quando não aparece alguém que observa e diz que corrige aqui, para a pessoa está perfeito. Então, nós nos sentimos satisfeitos porque este acompanhamento nos ajudou a melhorar bastante.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, no primeiro semestre deste ano, foram registados mais de 4 mil casos de conflitos laborais, onde se destacam empresas chinesas e da segurança privada. Cerca de 80% acabaram resolvidos sob mediação da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Daqui a um minuto e meio, a Manos Miguel estará aqui com mais reportagens nesta emissão. Vamos falar sobre o Mandela Washington Fellowship, que acontece aqui na capital americana. Por agora vamos ficar com um pouco de música. Eu me despeço. Até amanhã.
13:30, bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América, desde Washington, D.C., com Joe Gill, na sonoplastia, Jaime Faria na realização. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou a Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, em Moçambique, autoridades laborais contra a exploração de trabalhadores moçambicanos nas empresas chinesas. Líder do Hamas assassinado em casa em Teherão. Autoridade do Irão responsabilizam Israel. Encerra aqui em Washington a Cimeira Yali de Jovens Africanos. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA. Português. No nosso WhatsApp, o canal é +1 202 251 9466. De seguida, quando são 13:32 aqui em Washington, as notícias do mundo com o Álvaro Lugiero Andrade.
Começamos com a notícia que marca a atualidade mundial. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teherão hoje, de acordo com declarações divulgadas pelo Hamas e pela Guarda Revolucionária do Irão. A televisão estatal iraniana também noticiou a morte. Até agora, ninguém assumiu responsabilidade do atentado, mas o governo de Israel disse anteriormente que mataria Haniyeh e outros líderes do Hamas após o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel. Tel Aviv até agora não comentou o assunto. Entretanto, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, ameaçou castigar Israel pela morte do líder do Hamas. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, condenou o assassinato, chamando de ato covarde e um desenvolvimento perigoso que não ficará sem resposta. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, expressou apoio a Israel e afirmou que os Estados Unidos defenderão Tel Aviv se for atacado, ao mesmo tempo que continuam a trabalhar para acalmar a situação. Por seu lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o assassinato, tal como a China e o Qatar. Na Guiné-Conakry, um tribunal condenou a 20 anos de prisão o antigo líder da junta militar Moussa Dadis Camara e 7 outros comandantes militares acusados de crimes contra a humanidade no julgamento sobre o massacre num estádio em 2009. As acusações, entre elas estão assassínio, violação, tortura e rapto, foram reclassificadas como crimes contra a humanidade. 4 outros arguídos foram considerados inocentes. Camara, de 60 anos, era o líder da Guiné-Conakry, quando mais de 150 pessoas foram mortas durante uma manifestação pró-democracia a 28 de setembro de 2009, num estádio em que a polícia usou gás lacrimogéneo. O número desaparecido de mulheres foi também violadas, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos. O presidente americano Joe Biden continua a pressionar o Congresso a fazer mais para reduzir o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O novo esforço surge no momento em que o ex-presidente Donald Trump intensifica os ataques contra a vice-presidente Kamala Harris, a provável candidata democrata à presidência. Trump descreve Harris como o tenente displicente de Biden na batalha da administração para diminuir as drogas ilegais e os imigrantes sem autorização que entram nos Estados Unidos provenientes do México. A Casa Branca anunciou uma série de propostas de Biden destinadas a travar a epidemia de drogas. O general sudanês Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército e líder do país, escapou a um ataque de drones contra uma base no leste do país, devastado pela guerra civil, e excluiu quaisquer negociações com os paramilitares. O exército informou que houve 5 mortos na sequência de um ataque de drones à base de Gibe, onde o general participava numa cerimónia de graduação a cerca de 100 km de Porto Sudão, que se tornou a capital de facto do governo leal ao exército.
As notícias do mundo com Álvaro Lugier Andrade. Agora, entrando para o espaço de reportagem, vamos a Maputo, encontro do William Mapote, que escreve que as autoridades laborais estão contra a exploração de trabalhadores moçambicanos nas empresas chinesas. A presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral pede mais respeito pelos trabalhadores moçambicanos por parte de investidores estrangeiros. Tal surge no âmbito do crescimento de conflitos laborais, envolvendo sobretudo empresas chinesas. William Mapote.
Do setor da construção civil a projetos mineiros, da indústria ao comércio a retalho, há cada vez mais investimento chinês visível um pouco por todo o país. Mas o que à primeira vista é uma grande contribuição para a redução do desemprego, pelo meio, traz vários problemas ao nível de relações laborais, em parte resultante de choques de cultura de trabalho. Sob condição de anonimato, trabalhadores de uma das maiores empresas de construção baseadas em Maputo descrevem o ambiente que são expostos.
São os maus tratos que os chineses têm feito para conosco. Esse é um problema que já vem desde 2014.
É dia seguinte às 6, são 24 horas que eu fiz a trabalhar. E o China diz que vai para casa, só volta amanhã. Passando um tempo, ele 16 horas te liga, diz que vem trabalhar. Quando eu não ir trabalhar, vejo lá dia seguinte, já tenho falta.
Os trabalhadores dizem que por duas vezes queixaram seu Ministério do Trabalho sobre a sua situação, o que melhorou temporariamente o relacionamento com o patronato. Contudo, as melhorias foram de pouca dura. Esta semana, uma delegação do governo, liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, visitou uma empresa de fundos chineses que produz tijoleira e azulejos, implantada na província de Maputo. A delegação, que incluía representantes do Ministério do Trabalho, ouviu as reclamações dos trabalhadores, o que levou a presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, Olga Manjate, a deixar um desabafo.
Nós todos temos direito ao trabalho, qualquer um de nós tem direito ao trabalho. E também já passamos da colonização faz tempo. Então não vamos admitir que um estrangeiro venha para colonizar ou venha para agredir trabalhadores moçambicanos.
Para além de maus tratos, o desrespeito à lei laboral, pagamento de salários abaixo do mínimo estabelecido por lei, são parte dos problemas reportados. Indicada para falar em nome da empresa visada, Beatriz Mussafo justificou alguns atropelos de seu patronato com falta de conhecimento de algumas normas.
Quando a pessoa faz uma coisa, pensa que está a fazer bem. Quando não aparece alguém que observa e diz que corrige aqui, para a pessoa está perfeito. Então, nós nos sentimos satisfeitos porque este acompanhamento nos ajudou a melhorar bastante.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, no primeiro semestre deste ano, foram registados mais de 4 mil casos de conflitos laborais, onde se destacam empresas chinesas e da segurança privada. Cerca de 80% acabaram resolvidos sob mediação da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos já a Luanda. A presidência de Angola anunciou que os ministros de negócios estrangeiros da República Democrática do Congo e do Ruanda acordaram um cessar-fogo a partir de 4 de agosto, no encontro realizado ontem em Luanda, mediado pelo presidente João Lourenço. Lourenço, recordamos, tem estado a mediar o conflito na região do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, onde os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, têm combatido as forças de Kinshasa desde finais de 2021. O cessar-fogo será monitorado por um mecanismo de verificação ad hoc, reforçado, acrescenta a nota, que refere-se a um sistema de monitoria criado anteriormente sob auspícios de um agrupamento regional, mas não deu mais detalhes. Hoje, o meu colega Álvaro Lugier Andrade falou com o analista político angolano Agostinho Sicato, que tem acompanhado a crise na República Democrática do Congo, a quem começou por pedir uma primeira reação a este acordo.
Creio que a função do mediador é das mais importantes nesta altura, em exigir até das partes que é um compromisso que fazem internacional também, para terminar determinantemente o mediador precisa fazer com que as partes cumpram. Mas não basta isto. É preciso que ao longo desta comissão de verificação, não só, também não sabemos o seu mecanismo de verificação, mas que vá um pouco mais a fundo. Uma das formas de se resolver esse problema definitivo é ir à base e conhecer o cerne das reivindicações de parte a parte e não endurecer as posições, porque tanto uma quanto a outra parte, portanto, tem uma quota de responsabilidade. E aqui sim, o que se espera é ser uma responsabilidade de parte a parte para que esse acordo não seja mais um acordo como muitos que já foram assinados e no dia seguinte voltaram novamente a ser violados.
O analista político angolano Agostinho Cicato, em conversa com o Álvaro Gerandrade, isto na sequência da presidência angolana ter anunciado que os ministros de negócios estrangeiros da República Democrática do Congo e do Ruanda acordaram um cessar-fogo a partir de 4 de agosto no encontro que teve lugar ontem em Luanda, a capital de Angola, mediado pelo presidente João Lourenço. Aqui em Washington são 13:34:35. Aqui em Washington também decorre a Cimeira IALI, uma iniciativa do governo americano que pretende inspirar a liderança de jovens em África. A cobrir este evento está o Sérgio Nhambi, que ao telefone, a partir da cidade de Washington, aqui onde estamos, vai conversar com um jovem guinense que participa no IALI. Sérgio.
Olá, Mancio. Olá a todos os ouvintes da Voz da América. Exatamente, Mancio, estamos aqui em Washington, D.C., no Hotel Omni, a cobrir o Mandela Washington Fellowship Summit. Mancio, deixe-me dizer que este é um evento cheio de energia, cheio mesmo de boa disposição. Estou aqui com cerca de 700 líderes de diferentes países africanos que desde a segunda-feira, depois de semanas de intercâmbio em diferentes estados daqui, diferentes estados americanos, estão aqui para esta cimeira que é o culminar deste evento, deste intercâmbio. Estou hoje a conversa com Moisés da Silva, jovem guineense de 26 anos, ele é professor de português e inglês. Moisés, seja bem-vindo à nossa emissão da Voz da América. Depois dessas semanas, Moisés, como é que descreve essa experiência aqui no IALI?
Primeiro, gostava de começar por dizer muito obrigado. Obrigado, Voz da América, pela oportunidade também, Sérgio. Realmente, estar nos Estados Unidos da América já há 6 semanas, isso é uma coisa fantástica, é uma experiência, não quer dizer que não vai mais repetir, mas é uma experiência fantástica porque não só estamos a aprender a respeito da liderança, mas também estamos a conviver o que nós estamos a viver. Nós já fomos a diferentes instituições, levaram-nos a diferentes instituições de acordo com a realidade, com os trabalhos que nós estamos a fazer em casa. Quer dizer, tu chegas a uma instituição, tu consegues viver, tu consegues aprender, tu consegues ver como é que os americanos fazem isto e o que nós podemos copiar, como é que podemos aperfeiçoar a maneira como nós fazemos a mesma coisa lá em casa. Está a ser uma experiência fantástica e eu posso dizer, eu vou voltar com uma energia renovada, vou voltar com mais força, com mais ambição, porque às vezes quando eu olho para as coisas que acontecem, como é que fazem as coisas, a energia que põem, eu vejo, essas pessoas amam o seu país. É isso que eu quero fazer no meu país. Embora nós tenhamos diferentes recursos, mas todos nós somos seres humanos. Falamos em inglês, if they can do it, we can do it. Se eles podem fazer isso, nós também podemos fazer. Nós só temos de pensar. Então, está a ser uma experiência fantástica.
Dá para perceber que está a ser uma experiência fantástica. Eu consigo ver aqui essa emoção ao falar disso. Esteve aqui nos Estados Unidos, aprendeu várias coisas, mas qual é a imagem de Guiné-Bissau que o Moisés trouxe para a América?
Realmente, quando nós olhamos para as infraestruturas, já são diferentes, mas eu trouxe a imagem de um povo humilde, a imagem de um povo que está a batalhar todos os dias, a imagem de um povo que, apesar dos pesares, mas esse povo sempre acredita. Nós, a juventude, eu sempre digo aos jovens no meu país que é possível. Nós, a nova geração, nós temos de confiar. Nós não podemos permitir que a nossa esperança morra. E eu trouxe todo esse espírito de dignidade, espírito de humildade, de um povo acolhedor,
para este programa. E quero voltar um homem mais preparado, um homem mais ambicioso, ambição positiva, digamos assim, para provocar mudanças no meu país.
Exatamente. Aqui estão 700 jovens, Moisés, 700 jovens líderes de diferentes países africanos. Nessa interação já deu para expandir a sua rede de contactos com outros jovens líderes?
Exatamente. Olha, quando eu cheguei no primeiro dia, nós começamos a conversar, as pessoas, cada um está a expor o que faz lá em casa. Eu pude perceber que eu estou numa rede fantástica. Jovens vão fazer trabalhos fantásticos em casa. Então, eu já tenho muitas redes, muitas conexões que, assim que eu voltar, independentemente das conexões americanas, das instituições com as quais vamos estar em contato também, as pessoas, os colegas africanos que estão nos outros países a fazer trabalho, eu sei que tenho muita coisa a aprender ainda com eles, não temos contactos, já temos WhatsApp, LinkedIn e tudo mais. Então vamos continuar a aprender um com o outro e desenvolver esse espírito de trabalhar para o nosso continente.
Eu estou aqui desde o primeiro dia e estive na cerimônia de abertura e a palavra-chave naquela cerimônia era liderança. Liderança para lá, liderança para cá, jovens gritando liderança. E chegaram a perguntar qual era o nome dos jovens que estavam ali e muitos responderam liderança, líder. Como é que descreve a palavra liderança? O que é liderança para si, Moisés? Falando para outros jovens que podem estar ali ouvir neste momento.
Eu sempre quero dizer aos jovens, aos meus colegas, que a liderança é servir, ok? Por exemplo, nós na África temos de entender isso. A liderança é servir o povo, não servir os nossos interesses.
Muito obrigado, Moisés, pela sua participação. Desejamos muito sucesso na sua jornada e que consiga impactar a Guiné-Bissau, consiga inspirar outros jovens, consiga desenvolver, causar um impacto positivo no nosso continente. Amancio Miguel, volto para si. Estive aqui a conversa com o Moisés e pudeste perceber, Amancio, que a juventude tem força.
Obrigado, Sérgio Nhamba. A juventude tem força. Aliás, esse foi o mesmo tom da conversa que tiveste esta manhã com o Pedro Lopes, que é secretário de Estado de Cabo Verde da Economia Digital, que foi IALI em 2017. Agora que o programa completa 10 anos, ele volta a Washington e moderou ontem uma sessão num painel sobre política. Na conversa que tiveste com ele, ele destaca a importância do intercâmbio.
Quando regressei a Cabo Verde, este programa permite-me não ter uma visão só de liderança para o meu país. É uma visão de liderança completamente de âmbito continental. Então, interagir com jovens da Etiópia, de Senegal, Mauritânia e construir coisas em conjunto é uma das melhores coisas deste programa. Ou seja, não podemos falar de África apenas como um marketing statement. Temos que colaborar, temos que desenvolver projetos em conjuntos. Eu, se nunca sair de Cabo Verde, não me posso considerar africano. Eu tenho que estar com outras pessoas de outros países, eu tenho que visitar países africanos, eu tenho que desenvolver projetos. E é isto que eu deixo também a mensagem para a juventude africana. Colaborem. Se calhar primeiro com países africanos que falam português e depois com o resto dos outros países no nosso continente para podermos avançar com o espírito de colaboração e com um espírito também visionário para construir o continente onde nós queremos morar e onde queremos viver.
Falando em construir o continente onde queremos morar e queremos viver, nas suas palavras, como secretário de Estado de Economia Digital de Cabo Verde, tem dito que quer ser uma potência digital que iria atrair empresas de fora, mas os resultados não são tão visíveis. Qual é a sua leitura?
Bem, os resultados são ótimos. Ainda hoje fomos reconhecidos como um dos ambientes mais favoráveis a startups no continente africano. Cabo Verde tem sido reconhecido nos últimos anos pelos esforços que temos desenvolvido. Óbvio que há desafios, é normal. Nós estamos a trabalhar com políticas públicas fortes, com uma aposta também forte nas infraestruturas para desenvolver o nosso país e tornarmos uma referência no setor digital. É importante diversificar a economia de Cabo Verde. Esta é uma aposta do Sr. Primeiro-Ministro e do Vice-Primeiro-Ministro também. Nós podemos apostar no digital para dar a oportunidade à juventude cabo-verdiana, acolher pessoas de outros sítios em Cabo Verde, e o parque tecnológico que vai ser inaugurado em 2025 vai ser completamente transformador para a economia de Cabo Verde e é o centro da nossa estratégia para o digital.
E em termos concretos, de acordo com o que acabou de falar, se formos a colocar todos esses aspectos numa régua, Como é que estamos? Fomos a ver, estamos para chegarmos aos 100%. Como é que avalia isso?
Bem, se falarmos no acesso à internet, a taxa de penetração em Cabo Verde é muito alta. Estamos a falar, já ultrapassámos os 85% por 100 cidadãos. 85 acessos por 100 cidadãos. É muito alto. Mas não é só o acesso que é importante. Há que reforçar a literacia digital. Estamos a fazer esforços para isso. As pessoas têm que utilizar e pensar no digital como uma ferramenta de escala social. Eu repito isto e não me canso. Há aqui uma oportunidade incrível para um pequeno país arquipelágico tornar-se relevante. Não é a dimensão do país que com o digital é realmente importante, mas o que fazemos. Nós, em Cabo Verde, queremos continuar a desenvolver a economia digital e a tornar-nos relevantes, independentemente do nosso tamanho físico, mas o digital dá-nos o alcance de chegarmos mais longe e sermos uma referência no digital para toda a costa ocidental africana e para todo o continente.
Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Última mensagem para os jovens líderes que estão a lhe acompanhar neste momento.
Acreditem na caminhada. Passaram 7 anos. Eu, quando comecei o Mandela Washington Fellow, era um jovem cheio de sonhos e eu continuo com esses sonhos, continuo com esta paixão de dar o meu contributo para o meu país, para o meu continente e colaborar com outras pessoas para conquistar os nossos objetivos. Acreditem em vocês, tudo é possível.
Pedro Lopes, secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, que participa aqui em Washington nos 10 anos do programa IALE, 13:51. Aqui nos Estados Unidos, com o presidente Joe Biden a desistir da reeleição, o candidato republicano Donald Trump está a mudar o foco para a sua provável adversária, a vice-presidente Kamala Harris. A repórter de imigração, nossa colega aqui na Voz da América, Aline Barros, diz que o Partido Republicano de Trump está a atacar o trabalho de Harris em questões de imigração, chamando-lhe czar da fronteira. Reportagem apresentada por Paula Alves Silva.
O candidato republicano à presidência, Donald Trump, mudou o seu foco para a vice-presidente Kamala Harris, a sua provável adversária na corrida à presidência, criticando o seu historial em matéria de imigração.
Ela quer que toda a gente tenha amnistia. Depois, Joe Biden nomeou a czar das fronteiras e foi aí que as coisas ficaram realmente más. Ela lançou uma invasão colossal de estrangeiros ilegais no nosso país. Ela disse, entrem, lembram-se?
A imigração ilegal é uma das principais questões entre os eleitores republicanos e a campanha de Trump tenta ligar Harris à política de imigração de Biden, chamando-lhe o seu czar da fronteira. Teresa Cardinal Brown é a conselheira sénior para a política de imigração e fronteiras no Centro de Política Bipartidária.
Ela nunca foi nomeada czar das fronteiras. De facto, a fronteira não era de toda a sua prioridade.
No início da administração Biden, Harris recebeu a tarefa de reduzir a migração para a fronteira sul dos Estados Unidos, em colaboração com as nações centro-americanas da Guatemala, Honduras e El Salvador. Teresa Cardinal Brown.
Estava encarregue de desenvolver uma estratégia de obter compromissos para assistência ao desenvolvimento e o investimento nesses três países do Triângulo Norte, para ajudar a reduzir os chamados fatores de pressão para a migração.
Depois de Biden ter pedido a Harris para liderar uma estratégia para ajudar a melhorar as condições de vida e desencorajar os migrantes de deixarem as suas casas, a mensagem de Harris sobre a imigração tornou-se mais rigorosa.
Quero ser clara para as pessoas desta região que estão a pensar em fazer daquela perigosa caminhada até à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Não venham, não venham.
Trump diz que o historial de Harris mostra que ela é ultraliberal em matéria de imigração.
Kamala votou a favor de cidades santuário mortíferas, apoia a descriminalização da travessia ilegal das fronteiras e apoia a amnistia massa para todos os ilegais. Pensem nisto.
Na semana passada, os republicanos da Câmara aprovaram uma resolução que condena a administração Biden e a sua, entre aspas, czar da fronteira Kamala Harris, por não conseguir proteger a fronteira. O líder democrata da Câmara, Akin Jeffries, diz que os republicanos estão a mentir sobre Harris porque não têm um plano para enfrentar os desafios na fronteira.
E a vice-presidente não era czar da fronteira. Estão a inventar isso porque não têm uma agenda afirmativa, uma visão ou um historial para o povo americano.
for the American people.
O advogado de imigração, Hector Quiroga, diz que a reforma da imigração é necessária independentemente de quem for eleito o presidente.
Temos mais de 3 milhões de casos parados nos tribunais. Não há juízes de imigração suficientes. Há muito tempo que andamos a dizer isso.
A administração Biden diz que está a fazer progressos na fronteira, informando que as detenções por travessias ilegais do México em junho foram as mais baixas de todos os meses durante a presidência de Biden.
Os ataques, detenções e restrições a jornalistas durante a cobertura das manifestações no Quênia estão a causar preocupação entre os meios de comunicação social. Jornalistas estão a sair à rua para protestar. Juma Majanga cobriu as manifestações em Nairobi e aqui a narração é de Luís Costa Ribas.
Jornalistas marcham na capital do Quênia, Nairobi, uma das várias manifestações por todo o país contra os ataques da polícia aos meios de comunicação que cobrem os protestos anti-governo.
O que estamos basicamente a tentar dizer é que também nos opomos à censura dos meios de comunicação social. Somos contra o governo ditar o que nós transmitimos, mas queremos que nos seja permitido e que nos seja dado um espaço livre para praticar e para garantir que damos as notícias ao povo, porque somos o quarto poder.
A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição, mas o Grêmio de Editores do Quênia diz que o governo tenta interferir nesse direito. A reação à cobertura dos protestos dos jovens sublinha esse desafio, diz a presidente do sindicato, Zubeida Kanunu. Adianta que alguns órgãos de comunicação social são alvos de campanhas de difamação e ameaças de retirada de licenças. Ela própria recebeu ameaças.
Usaram todos os meios para criar medo entre os jornalistas, sendo um delas, por ter denunciado o governo.
No último mês, o Conselho de Comunicação Social do Quênia documentou mais de 20 violações da liberdade de imprensa por parte da polícia e dos manifestantes, incluindo detenções arbitrárias, agressões e ameaças. A jornalista Catherine Wangeri foi atingida na perna por balas de borracha, apesar de claramente identificada como jornalista. Repórteres parlamentares, como Elizabeth Mutuku, da TV47, foram proibidos de entrar no Parlamento devido à cobertura da invasão do edifício por manifestantes.
Our greatest mistake, which we did that day, was to show.
O nosso erro nesse dia foi mostrar aos quenianos exatamente o que se passou. Alguns de nós foram rotulados de criminosos e dizem que está a decorrer uma investigação. E a nossa pergunta é: que investigação?
What investigations?
O líder da Assembleia Nacional nega que os jornalistas tenham sido impedidos de entrar no Parlamento. Um porta-voz da polícia recusou-se a comentar. E o porta-voz do governo não respondeu às chamadas e mensagens. Esse porta-voz dissera antes que o governo não tem problemas com os média. Especialistas em segurança, como Dina Ondari, do Conselho dos Média, dizem que a situação é frustrante.
A polícia que está a atacar os jornalistas, infelizmente, é quem tem a responsabilidade, dentro da lei, de prender os autores de violações da liberdade de imprensa.
O Quênia ocupa o 102º lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. Os jornalistas de política enfrentam riscos identificados pelos Repórteres Sem Fronteiras.
É realmente frustrante que já não nos sintamos seguros no Quênia, já não nos sintamos em casa como jornalistas no Quênia, porque sempre que nos expressamos estamos a olhar para trás, a olhar por cima do ombro para ver quem nos segue, quem nos tem como alvo.
O Quênia tem leis fortes sobre a liberdade de imprensa, mas os especialistas em comunicação social dizem que é necessária mais boa vontade para garantir esses direitos.
Obrigado, Luís Costa Ribas. Vamos marcar ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. John Gill, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.